This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's corporate cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
The most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown. 305. Around the world. From this town to that town. Fin town. Showing how we get down.
Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legend. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Say it loud. And best believe respect is due.
Fala, torcida do Miami Dolphins. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Finscast aqui no Fambonanet, falando sobre... Meu Deus do céu, que sufoco, gente. Caraca, ainda bem que a gente está gravando terça-feira. Né? Normalmente a gente grava na segunda, mas hoje, excepcionalmente, estamos gravando na terça. Estamos com a equipe completa, todo mundo um pouco mais calmo, mais aliviado. Deus me livre, Vitor. Caraca, como é que tá teu coração, filho?
Fala aí, chapa. É, no ruim, pelo menos a gente ganhou e perdeu e ganhou e no final perdeu, mas ganhou, né? E provou também que o melhor quarterback do Miami é sempre o que não tá jogando.
O Vitor aí filosofando, lembrando da nossa saudosa presidente Dilma Rousseff, né? Os Dolphins perderam, mas ganharam. Ó, mãe, aff, Maria. João, coração tá em dia?
Fala aí, rapaziada. Fala aí, galera que escuta aí o nosso podcast. É, foi um sufoco, né? Jogo 17-0, os Dolphins chegaram a 17-16, né? Aí foram pra conversão de dois pontos. Emocionante, a gente torcendo até o fim ali pro Fitzpatrick errar algum passe, lançar alguma interceptação, como ele sempre faz, mas Devante Parker quase que acaba com a nossa com a nossa franquia aí. Mas valeu, perdemos o jogo e conseguimos praticamente garantir o tour aí.
E aí vamos falar um pouquinho do jogo, né? Porque realmente foi uma coisa desesperadora o final do jogo. Né? E passou um filme na minha cabeça, pelo menos um filme assim dos últimos anos que eu venho acompanhando mais de perto o Miami Dolphins, né? Eu acho que eu voltei a acompanhar bem próximo mesmo os Dolphins em 2011, por aí. Inclusive em 2012 fui a Miami, fui assistir um jogo dos Dolphins, cara, e passou um filme. De tudo que a gente vem sofrendo aí há anos e anos e anos, e que a gente espera que para o próximo ano seja dado o primeiro passo para que essa franquia volte a ser a franquia grandiosa que sempre foi. E passou um filme, né? Eu falei, caralho, a gente vai ganhar um jogo. Fudeu, me deu um desespero. A minha mão tremia, eu estava suando, porque eu pensei o seguinte: ok, a gente vai ganhar esse jogo. E aí? Vai adiantar de que ganhar esse jogo? Pra que a gente quer ganhar esse jogo? Porque assim, imagina o seguinte, numa temporada normal, a gente pensa, pô, vamos ganhar esse jogo, vamos ganhar o próximo, tal, a gente pode, com 9 vitórias, de repente a gente pode pegar playoff. Você tem uma meta, né? Tem uma meta. Se a gente não tá num tank tão absurdo, tendo um objetivo tão claro, a gente tem um time ruim, a gente fala assim, pô, esse time é ruim, mas vamos tentar ganhar 5 jogos, vamos tentar ganhar 6 jogos, ok, você tem uma meta. A meta é mostrar que você não é tão ruim assim, que você tem capacidade de ganhar alguns jogos. Ok, existe uma meta. A única diferença que essa vitória contra o Washington Redskins faria seria perder a posição número 1 do draft. Essa seria a única consequência dessa vitória. não teria nenhuma consequência positiva. A não ser aquela questão, ah, ganhamos. Ganhar jogos é importante. Só que eu acho que quem nos ouve, e aí já vou trazer o Vitu aqui, antes da gente entrar no jogo em si. Vitu, tirando essa questão, ganhar é importante, você enxerga alguma outra consequência positiva se tivéssemos conseguido a vitória?
Acho que não, cara, porque a consequência seria mais ou menos uma coisa até meio subjetiva, né? Talvez os jogadores ganharem confiança, baseado numa vitória, atrair mais vitória, o próprio coaching staff e tal, mas uma coisa prática, assim, fosse uma contrapartida a perder a pick 1, eu não vejo. Eu já falei, já cansei de falar aqui que eu sou radicalmente contra o tanque, eu nem festejei tanto essa derrota, mas é o que eu falo pra todo mundo, assim, quem comemora e quem não comemora é de cada um. Eu curti e tal, mas é o que eu falei, eu sempre bato nessa tecla, a atual situação que a gente tá, não faz mais diferença se eu odeio o que o Miami tá fazendo, se eu amo o que o Miami tá fazendo, se eu gosto do Tua, se eu detesto Tua, porque vai ser isso, o Miami vai ganhar zero jogos e vai draftar Tua, Tagovailoa. Então infelizmente é aceitar e torcer pro Tua ser o que se espera dele. Então não tem muito remédio pra onde sair. Tem gente que fica chateada também. Porra, como é que vocês estão fazendo marketing pra perder o caralho a 4? É muita arrogância, é festejar uma derrota. Tudo bem, quem fala isso tem até sua dose de razão, mas a situação infelizmente é essa. A gente não tem outro lado pra sair. Infelizmente é essa. O nosso sentimento, se a gente quer ganhar, se a gente quer perder, não faz diferença alguma. A franquia já sabe, hoje já o Adam Beasley já soltou que mais de uma fonte dele já falou que o Flores está em 2020, que é nada mais justo, né? Porque não deram nada pro cara e prometeram tudo pro cara. Então, porra, dá pelo menos 2020 e 2021 pra gente ver do que ele é feito. Se ele for um merda, aí troca e vai, que pelo menos o cara que chegar já tem um quarterback de um nível, no mínimo, de bom pra excelente. Mas é isso. Função prática mesmo, a gente não ia ganhar nada além de dar uma vantagem pro Redskins numa disputa de uma pick 1, 2 ou 3 no máximo. Então, pra mim não fez muita diferença. Então, por essa questão, realmente era, infelizmente, era melhor a gente perder tanto que perdemos. A gente vai entrar em detalhe, aquela chamada absurda de surreal. Mas é isso, acho que a gente tem que ficar se lamentando muito. No ruim, a gente se deu bem por ter perdido, infelizmente.
A questão é justamente essa. A gente ganhou perdendo. A verdade é essa. Porque no podcast da semana passada, a questão era muito clara. A gente não podia ganhar esse jogo porque poderíamos perder a pique número 1. De novo, eu vou tratar como pique número 1. Eu não vou tratar como Tua Tagovailoa. Tá? Vou tratar como pique 1 em respeito àqueles que ainda não têm o Tua como a pick número 1, ou como o QB número 1 do próximo draft, tá? Porque tem uma galera muito maneira que vem trocando ideia com a gente lá no Twitter. Rafa, porra, não tô considerando, pra mim, eu tenho a preferência pelo Herbert, eu tenho a preferência pelo Rosen, vou tocar nesse assunto já com o João, eu tenho a preferência pelo Joe Burrow, quero esperar mais um pouco, quero esperar os jogos decisivos para ver como o Tua vai ser avaliado, como ele vai desempenhar. Beleza. Então, o papo não é Tua Tagovailoa. O papo é pique número 1. Porque aí também não dá, né, para a gente chegar no final dessa temporada e sair com a pique número 3. Aí não dá, né? Você implode tudo e não chega ao objetivo, tá? Então aí não dá. Ou vocês acham que o Xavier Howard tá machucado? Tem ninguém brincando aqui não, gente. Não tem criança aqui, né? O Vitor não pôde gravar o programa ontem, aí vem no sacrifício para gravar o programa hoje. O João no sacrifício não podia gravar semana passada, tá hoje aí. Ninguém tá brincando aqui não, então não vamos brincar. Alguém acha que o Xavier Howard tava machucado, né? Não vamos enganar. Não estamos aqui para enganar ninguém. Né? Pelo menos nós três aqui não estamos enganando ninguém, ao contrário do que o Paulo Antunes está fazendo na ESPN. Eu adoro o Paulo Antunes, eu sou fã do Paulo Antunes, mas ele está enganando as pessoas. Ele está falando.
Diga. O que o Mark Walton fez em Miami para ele virar running back 1 do nada do jogo contra o Washington?
Também está pensando na mesma coisa.
Mais tanque do que isso, cara. Que é, tudo bem, balas não funcionou. Pô, até o Kenyan Drake, por mais que não seja um cara um puta de um running back, um é o running back, é o melhor running back do time. E ele tinha vindo de uma boa partida no penúltimo jogo. Então, mais. E o Mark Walton é um cara que se matou para chegar nos 53. Aí esse cara, do nada, sem ter virado o running back 2, já parece como running back 1, fez até uma boa partida, sim, mas isso é coisa mais declarada do que isso, você colocar um running back que não tem por que ele virar um running back 1 do time.
João, eu quero ouvir de você o seguinte, daqui a pouco a gente vai entrar no jogo em si, tá? A gente tá falando sério uma coisa aqui que é muito importante, tá? O tank tá aí, né? Os jogadores querem ganhar, e a gente viu isso durante o jogo. A comissão técnica quer ganhar, a gente viu isso durante o jogo. A gente tem visto isso durante o jogo. Porém, a limitação que foi imposta, né, por conta da falta de talento dentro de campo, ela limita, ela impede que as vitórias cheguem. É assim que se faz um tank. O tank não é dos jogadores, o tank não é da comissão técnica. O tank é da organização como um todo, né? A ordem foi dada, né, pelo Steven Ross, o Chris Greer deu a ideia e recebeu o ok, vamos implodir tudo, vamos tacar fogo nessa temporada e vamos garantir a pique número 1. Ok. João, o que eu quero saber de você é o seguinte, esse jogo específico, a gente ainda tem um segundo jogo em específico para tancar, perdemos o primeiro Tua Ball, e aí não tem o que falar, gente, o jogo ficou conhecido como Tua Ball, tá? Perdemos o primeiro. O maldito Cincinnati Bengals, eu tô pegando ranço desse time, eles perderam, eles estão sem corner nenhum praticamente. O Kirkpatrick está machucado, o Williams lá tá machucado, esqueci o nome dele, não sei o que, o Williams tá machucado.
Jackson III.
William Jackson III tá machucado. Teve um outro que machucou já também. AJ Green não volta. Vocês acham que o AJ Green tá assim de sacanagem? Né? De Green não volta e nem vai voltar tão cedo, e assim que voltar vai ser trocado, vai jogar um jogo, vão encher ele de bola e vão trocar ele por uma sexta rodada pro Patriots. Essa porra todo ano os caras estão no tank fudido também, tá descarado lá também. João, tá ou não tá certo, tá ou não tá no caminho o que a gente precisa fazer para conseguir o objetivo de formar uma base no ano que vem? O caminho é esse, tá certo? Perder esse jogo para o Washington Redskins, da maneira forçada que nós perdemos, para a gente já entrar no jogo depois, tá sendo a maneira correta?
Olha, Rafa, para você fazer uma reconstrução na NFL, não necessariamente você precisa ter dor, né? No caso, perder, para conseguir montar um grande elenco. O Vitor, em podcast anterior, já disse que Patrick Mahomes, hoje um grande quarterback na NFL, foi selecionado na 12ª colocação e não necessariamente o Kansas City Chiefs teve a primeira escolha. Mas é o seguinte, no caso do Miami Dolphins, é um caso bem específico. Essa equipe, o trabalho que o Chris Greer fez em montar esse elenco para perder os jogos e conseguir essa pique, foi simplesmente sensacional, porque se não fosse isso, com certeza os Dolphins venceriam mais jogos que Jets, venceriam mais jogos que Bengals, venceriam mais jogos que Washington Redskins. Então, e tendo aquela base ali, aquele elenco, o Miami Dolphins seria uma equipe eternamente de 6-10, 7-9, 8-8. Então, seria sempre aquele meio de tabela, aquela equipe que nunca vence, aquela equipe também que nunca chega aos playoffs, seria sempre uma equipe intermediária na NFL. E não é isso que nós torcedores queremos. Nós queremos ver uma equipe que chega, que briga, que luta, que vence. Então eu acho que pro Miami Dolphins o caminho tá certo. Vale lembrar que nós temos 3 picks de primeira rodada, a nossa e mais 2. Então isso aí também é um baita aditivo para conseguir para avançar nesse trabalho de reconstrução. Eu acho que, como o Vitor mesmo disse, o tank não é a maneira mais correta de você fazer essa equipe florescer. Mas é o que o Miami Dolphins tinha que fazer, é o que tem que ser feito. Os jogadores são ruins, você serve para avaliar eles nessa temporada. Eu acredito que o Miami Dolphins hoje tomou um rumo certo. Eu gosto, apesar das derrotas, vamos deixar isso de lado. Apesar das derrotas, eu gosto do coaching staff, eu gosto do trabalho que o Brian Flores tem feito até agora. Acho que a defesa, ele sendo a mente defensiva, a defesa tem jogado aqui razoavelmente bem, levando em consideração as peças que ele tem. Mesmo sem que você venha a house, tudo bem, Washington Redskins é uma equipe ridícula também, não vence muito da nossa, não. Mas a defesa jogou bem, sim, é um jogo de NFL, eles foram bem. Eu acredito que o torcedor do Miami Dolphins vai ter muita coisa para comemorar futuramente aí com essa equipe, aí, porque o que a gente pode vislumbrar do futuro dela aí é um futuro brilhante, sim. Se mantiver o nível, as escolhas de draft foram certas, Miami Dolphins tem um caminhão de dinheiro para gastar na free agency. Eu acredito que essa equipe vai nos dar muita alegria e sim futuramente, em futuro breve.
Esse é o objetivo, gente. Tá aí, tá claro. O objetivo é esse. A gente vai acertar tudo no draft? Impossível. Impossível. A gente vai acertar tudo na free agency? Impossível. Não tem como. Nenhuma equipe acerta. Nenhuma equipe acerta. A gente precisa ter em mente que o objetivo primeiro é arrumar um quarterback. Esse é o primeiro de tudo. Não vamos a lugar nenhum sem um quarterback, tá? Então, a princípio, gostem ou não, gostem vocês ou não, gostem do Vitor ou não, não interessa a nossa opinião, nem a minha, nem a do Vitor, nem a do João, nem a de vocês. Miami Dolphins, tendo a pick número 1 do draft, Miami Dolphins irá, isso é uma afirmação, Miami Dolphins irá draftar Tua Tagovailoa. O Tua deu uma entrevista agora, recente, perguntando, tá ciente aí do Tank for Tua? E ele encabulado, coitado. Eu tô ciente, mas não tô pensando nisso, não vou pensar nisso. Tenho que focar nos jogos, tenho que pensar no que eu tenho que fazer e tal. Ele falou o que ele tem que falar. Ele já sabe. Gente, a gente vai ficar até abril agora, naquela enrolação. Não é assim, muita coisa pode acontecer. Né? Aquelas declarações protocolares, né? Muita coisa pode acontecer ainda, vamos ver, não sei o que lá. Gente, Miami Dolphins tem a escolha número 1 do draft, Tua Tagovailoa vai ser a escolha. Pronto, né? Beleza. Ok. Não sei que aconteça uma tragédia. O Tua morreu. Não tem como botar o espírito do cara lá pra jogar. Não sendo uma tragédia, né? Então vai ser o Tua. Muito bem. Você vê nos Jets aí. Os Jets acharam um quarterback, garoto bom, garoto muito bom. Arrumaram um timezinho aí, ok, montaram uma base. O time tá pronto? Não. Mas tem lá uma base. Foi o garoto voltar, deram uma surra no Dallas Cowboys. Porra, Dallas Cowboys, gente, né? Ao contrário do que alguns falam, o Dallas Cowboys não está a um DT do Super Bowl. Mandei, hein? Piada interna. Mandei, mas é o Dallas Cowboys, né? É uma equipe mais forte do que o dos Jets, por exemplo. E os Jets foram lá e ganharam. Bastou o Sam Darnold voltar, bastou o Adam Gase não se meter muito, o time ganhou. Sam Darnold soltou uma bomba pro Robbie Anderson. Porra, coisa linda. A gente precisa disso, a gente precisa de um QB desse, né? E depois você vai montando. Perderam o CJ Mosley, vai adivinhar, né? Uma das maiores contratações na free agency dos Jets. Perderam o cara. E aí? Não tem como adivinhar, gente. O Miami Dolphins vai ter um caminhão de dinheiro para investir no ano que vem. Aí contrata um cara em dois jogos, perde o cara para a temporada. E aí? Não tem como adivinhar, gente. Se tudo vai dar certo. O planejamento, ele tem que existir. E o planejamento está sendo muito bem feito. Ao contrário do que estão querendo vender para vocês. Mas pelo menos a gente aqui, a gente traz a realidade. O planejamento está sendo bem feito. É um processo doloroso. É um processo muito difícil. Os times que passam por um tank sofrem. O Indianapolis Colts sofreu. Quem acompanha o basquete viu que o Philadelphia 76ers sofreu horrores. Hashtag trust the process. Isso virou famoso nos Estados Unidos. O suck for luck ficou famoso nos Estados Unidos. Como hoje está famoso o tank for Tua. É assim. O processo é esse. Então temos que passar pelo que estamos passando para que, como o João falou, a gente tenha um futuro brilhante na frente. Chega de mediocridade. Galera, para quem achou que o jogo ia ser horroroso, até que estava certo. O jogo foi horroroso. O jogo foi ruim. né? O Washington Redskins chegou a abrir 17-0, e aí eu fui abrir a minha maldita boca, né? Eu falei, ah, agora a gente pode ver aí, avaliar, pode começar a jogar pra gente avaliar. Porra, mas não era pra jogar tanto. Vitor, quando entrou o Ryan Fitzpatrick, eu sabia, eu falei, fudeu. Eu escrevi grandão no Twitter, fudeu. Foi na hora que ele entrou em campo, substituindo o Josh Rosen. Eu falei, ele vai virar a porra do jogo. Qual foi a tua sensação nessa hora?
Ah, foi praticamente essa também, cara. Eu sempre falo aqui que o Fitzpatrick como titular não dá mais, mas ele ainda é um dos melhores backups da NFL. Então ele, pra pegar esse finalzinho de jogo descansado, e ele é um cara inteligente. Você fala que ele sabe ler defesas e tal. A questão dele são outras questões, porque que ele não virou um quarterback de elite e tal, mas chegou a ter jogo de playoffs, chegou a ser pro bowler, se não me engano. Mas a sensação era, primeiro, que ele estava enfrentando uma defesa muito ruim, né? Um time muito fraco, que era do Washington, que é do Washington Redskins. E os caras já estavam meio confortáveis, assim. Ninguém mais esperava que o Miami fizesse alguma coisa naquele jogo. Até porque o Josh Rosen estava... A gente fala isso, acho que desde a pré-temporada a gente fala isso. Como a capacidade do Josh Rosen de se implodir sozinho, assim. A OL foi uma merda, realmente foi bem cretina com ele. Eu acho até bem difícil avaliar a temporada dele com essa OL cretina. O Michael Dieter foi sacanagem como ele jogou mal nesse jogo. A OL inteira, mas esse calouro foi brincadeira como ele jogou mal. Só que o Rosen não se ajuda, né? Ele vai piorando, assim. Quando ele não consegue acertar uma, duas, três jogadas, é certeza que ele não vai se recuperar no jogo. Ele vai fazer uma merda atrás de uma merda, atrás de uma merda, até se implodir e não conseguir andar em campo. O Fitzpatrick é aquela parada, né? Ele tá ali curtindo isso tudo. Talvez eu acho que a chance dele virar até um técnico em Miami é muito grande, de um técnico posicional. Que é um cara inteligente, tem uma liderança que todos os jogadores falam, inclusive o Flores. E realmente eu fiquei, porra, esse cara vai ganhar esse jogo, vai virar esse jogo. E ele fez uns drives sensacionais, ele botou o Gizik pra jogar, botou o Devante Parker pra jogar, ele botou todo mundo dentro do jogo. E realmente a gente sentiu que a gente ia ganhar aquele jogo. Foi a primeira vez na temporada que a gente realmente achou que iria ganhar um jogo. Fizemos um TD no segundo tempo, coisa que a gente não tinha feito até agora. Tudo bem, tem essa questão do Washington Redskins ser um time tão ruim quanto o Miami, mas ele meio que, daquele jeito dele engraçado, incendiou o jogo. Ele ganhando um first down com as pernas, ele envolvendo o jogo inteiro e tal. E realmente, ele foi Fitzmagic nesse jogo todo. A gente teve uma experiência completa de tirando, porque não teve interceptação, tirando isso, foi uma experiência completa de Fitzmagic. Então, eu até achei que o Flores ia botar ele no próximo jogo de titular, mas já confirmou o Rose. Mas realmente assustou. As pessoas acharam que ia vir uma piada e ele realmente estava... Ah, foda-se, vou ganhar esse jogo e acabou.
E aí, João, entra o Fitzpatrick. Jogo, se eu não me engano, já estava 17-3. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o jogo estava 17-3 quando o Fitzpatrick entrou. E o ataque começou a fluir de uma maneira muito, muito natural. O ataque começou a caminhar, né? As progressões começaram... Você via que o Fitzpatrick sabia o que estava fazendo, enquanto que o Rosen... Aí foi um jogo muito mental, muito fraco mentalmente do Rosen, né? Porque o Rosen começou a errar, e aí saiu de perdeu a cabeça, né? E aí não tem jeito. Não tem braço que resolva quando o quarterback fica sem cabeça para jogar. João, Devonta Parker apareceu muito bem. Mike Gesicki apareceu muito bem. Enfim, o ataque fluiu. Brian Flores disse que o Josh Rosen continua como titular da equipe. Ryan Fitzpatrick fez o ataque andar. Qual a sua avaliação sobre a questão de quarterbacks nesse jogo contra os Redskins e daqui para frente?
No jogo contra os Redskins aqui, o Fitzpatrick, nós tivemos uma amostra do que realmente o Fitzpatrick pode fazer. Ele pode vir e ter um drive e ganhar jogo, e igual fez com o Tampa Bay Buccaneers, ser um quarterback, você olha e fala, pô, esse cara é elite, hein? Ele pode ser um franchise quarterback. Mas nunca teve consistência e não é a partir de hoje que vai ter consistência, né? eu fosse, me colocaria no lugar de treinador do Miami Dolphins e eu continuaria assim com Justin Rosen de titular. Porque é o seguinte, vamos lá. Todos sabemos que a reconstrução do Miami vai acontecer e daqui a duas, ou até mesmo uma temporada, o Ryan Fitzpatrick não vai estar mais em Miami como quarterback. Vitor bem até disse, ele pode estar em Miami como coach. Seria uma boa, aceitável, sim, inteligente, cara líder, querido no vestiário por todos. Seria uma boa experiência, sim, mas como jogador ele não vai estar. Agora e o Josh Rosen? Nós podemos ter ele, sim, como jogador no nosso elenco na próxima temporada, quem sabe futuramente. Pode ser um bom titular? Creio que não. Pode ser um bom reserva? A expectativa é essa. A gente pode tirar uma avaliação do que ele pode nos render nessa temporada e falar, olha, podemos aproveitar esse cara aqui como um reserva. Olha, não tem chance, não tem como, esse cara não joga na NFL, o jogador que jogou lá em UCLA parece que foi abduzido e parece ser outro jogador e não vai ter como na NFL para ele. Obrigado pelo serviço, o preço dele é muito baixo, então eu acredito que é isso aí, o Josh Rosen titular em Miami e vamos aproveitar o resto da temporada aí para fazer uma avaliação do garoto.
Vitor, até essa partida contra os Redskins, Mike Gesicki tinha 51 jardas na temporada. Na partida contra os Redskins, Mike Gesicki anotou 51 jardas na temporada, na partida. Foi mais envolvido, especialmente quando Ryan Fitzpatrick entrou em campo. E ele mesmo, Mike Gesicki, disse que o entrosamento dele com o Josh Rosen vem melhorando. Ele está sentindo que ele está mais... Os releases dele estão mais fluidos. Ele está conseguindo se desvencilhar da marcação na linha de scrimmage com mais facilidade. Ele vem treinando muito, está melhorando a sua técnica, especialmente no release. Já dá para a gente, naquelas avaliações que a gente está buscando de temporada, de coisas positivas, do que enxergar nessa temporada de tank, já dá para a gente falar que a gente está vendo um despertar aí do Mike Gesicki ou ainda não?
Eu prefiro com mais calma, porque o Gesicki, a gente sabe como é complicado a questão da fisicalidade dele, mas é notório que se alguém está aproveitando esse modo tank é o Gesicki. Ele vem realmente evoluindo de jogo a jogo, e por sinal, a catch que ele fez ontem nesse drive absurdo do Fitzpatrick, o drive pra vitória que não existiu, talvez tenha sido a recepção mais bonita de um tarente que eu em Miami, desde que eu acompanhei esse time. Foi linda demais, foi sensacional, assim, tanto o passe quanto a recepção foram. E é isso que a gente espera do Gesicki, né? A gente não espera que o Gesicki bloqueie, a gente não espera grandes rotas do Gesicki, porque a gente não espera que ele trombe com os caras, porque realmente isso ele não consegue produzir. Mas essa elasticidade toda, ele essas pirotecnias, ele realmente é bom. Então é isso que a gente tem que investir nele. São três caras assim que eu acho que o estoque deles subiram ontem. Pra não sei se para serem titulares ano que vem, mas para estarem no rosto com certeza. Foi o Mike Gesicki pelo jogo de ontem. O Raycon McMillan, acho que a gente pode também entrar aqui mais nele depois, porque a gente sempre meteu a porrada nele aqui. Ele foi muito bem ontem. E o outro, o Taco Charlton. Por incrível que pareça, o Taco Charlton, desde que chegou, ele tem sido um cara muito melhor do que o Charles Harris. Senão o Charles Harris está tendo muito menos snaps por causa do Taco Charlton. Se não foi a partida mais fabulosa do Taco Charlton nas últimas três. É um cara que está evoluindo, é um cara que a gente não esperava porra nenhuma, que é um cara que veio, foi cortado de Dallas, então a gente deu um claim nele, que é uma aposta bem da segura e é um cara que está dando um retorno. Assim, a gente não sabe ano que vem com um time melhor se ele vai se destacar também, mas é um cara que está crescendo muito nisso, está abraçando o tank. Ele está encarando o Miami como o próprio Mark Walton está encarando o Miami como uma virada na carreira dele, uma segunda chance, e ele tá abraçando. Então esses três caras eles saem como vitoriosos desse jogo de domingo. Outros, como o próprio Charles Harris, o Christian Wilkins também teve esse passe desviado, mas eu não consigo ver ainda esse jogador de primeira rodada. Eu acho que ele tá evoluindo com uma lentidão que tá incomodando. Eu acho que podia mostrar mais coisas. Mas assim, do ataque, o que eu vejo, assim, um cara que realmente foi o Gesicki, Acho que o Wilson Albert, o Wilson, outro cara que... Esse com certeza tá fora do time ano que vem. Ele só tá esperando ser trocado, ser cortado no final do ano. É outro cara que o estoque tá diminuindo. Devante Parker, que a gente não esperava nada, tá metendo os seus touchdowns, então talvez até fique. Mas se eu tivesse que apontar hoje um cara que tem mais chances de ficar, né, nos 53 desse monte de mulambo que a gente tem no ataque, realmente seria o Gesick hoje.
Você falou do Raekwon McMillan. Antes da partida contra os Redskins, o McMillan, ele era no Pro Football Focus, eu não gosto muito do PFF, mas é só uma informação. Ele era no PFF o segundo melhor linebacker contra o jogo corrido em toda a NFL. E fez mais, talvez tenha feito a melhor partida dele na temporada. Foi mais um partidaço, ele teve um aumento no número de snaps na defesa. Então, assim, vem participando mais e mais e mais e mais da defesa do Patrick Graham. Então, assim, vem chamando muita atenção aí o Raekwon McMillan. Vem numa crescente muito boa, especialmente contra o jogo corrido. Então, assim, eu tô achando muito interessante a evolução tão grande num time tão ruim, né, assim, do Mike Gesick. Do Raekwon McMillan. O Mike Gesick, eu achei bem legal também, porque, embora ele não esteja nos números, ele esteja chamando muita atenção, quem está assistindo o jogo está reparando realmente que ele tem ficado mais aberto, está conseguindo uma separação maior dos seus marcadores. Muitas vezes, o Josh Rosen não tem tempo para lançar a bola. E aí, a culpa é do cara? Não é a culpa dele. Né? O Josh Rosen já está com pressão no dropback. Ele está recuando ainda, já tem um cara em cima dele. Né? Então tá realmente complicado. Não adianta pedir para o Mike Gesick ficar bloqueando. O jogo dele não é esse. Né? Então tem o Nick O'Leary para isso, tem o Johan Smith para isso. Não é por aí. Né? O Mike Gesick é para pegar a bola no meio do campo, para pegar a bola no alto da end zone. Esse é o foco. Tá? Então, assim, a galera perguntava muito pra gente: o que tem de bom pra ver nessa temporada? Olha aí, mas evoluindo aos poucos, né? O Raekwon McMillan evoluindo. Então, tem coisas que não dá pra aproveitar, coisas que a gente tem que, pô, poderia ser melhor, o Michael Dieter, né? O Christian Wilkins poderia estar melhor. Então, assim, é uma temporada de muitas avaliações, não só da gente ficar lamentando, vamos perder tudo. Não, vamos observar coisas boas e coisas ruins. Saiu uma notícia, saiu, tem, eu vou, antes de dar a notícia, deixa eu deixar vocês um pouco mais à vontade. João, fica à vontade para você falar o que você quiser sobre o jogo. Eu fiquei muito nervoso, tá, durante o jogo. Eu queria ouvir o que você tem para falar sobre a sua reação no jogo, do início ao fim do jogo, né? O início muito ruim e aquele final preocupante. O que você tem para falar sobre o jogo, que eu vou fazer um outro assunto depois, totalmente diferente. Eu quero ouvir depois o Vitor também sobre o jogo todo em si. João, começa você aí.
Foi um jogo bem ruim, tecnicamente falando. Eu sinceramente, eu queria torcer pro Miami perder o jogo mesmo. Todo mundo sabe, não esconde de ninguém. Foi um jogo bem estranho no início, né? Muitos punts, mostrando que o jogo foi bem ruim. Josh Rosen, como a gente já bem disse ao decorrer desse podcast aqui, em seis snaps ele tinha sido sacado 3 vezes, então é algo assim surreal, é como se não tiver nada na sua frente para se bloquear. Um jogo assim do Miami Dolphins no primeiro tempo, digamos que boa da defesa, no segundo tempo também um jogo bom da defesa, nada de espetacular também, porque o Washington é uma equipe bem fraca. 17-0 lá, 2 touchdowns do Terry McLaurin, produto de Ohio State, um jogador bom, receiver bom. Entrou o Fitzpatrick e o jogo tomou outros rumos. Vou falar a verdade para vocês, eu fiquei muito apreensivo naquele drive que ele conseguiu empatar o jogo. Empatar assim, fazer o 17-16, né, o drive do touchdown do Devante Parker. E tava torcendo muito contra mesmo para ser interceptado ou dar uma quarta descida e eles não conseguirem, alguém cometeu um holding, mas não, o Miami foi simplesmente perfeito naquele drive, coisa assim muito inexplicável. Uma coisa também que eu notei naquele jogo foi que a defesa do Washington cansou, jogar no calor de Miami é bem complicado, né? Então Eles deram uma caída boa. É, ao todo foi o que nós demos. Eu gostei do Mike Gesick no jogo. É, gostei do Von Goshak também. Acho que ele tem. Hoje, se fosse para escolher, eu acho que hoje ele é capaz de ser o MVP da temporada, se terminasse hoje. É um jogador que tem sido bastante sólido. Eu acho que um talento aí que foi draftado na quinta rodada, que nós podemos tirar boas coisas dele. É, ao todo foi isso mesmo. Jason Sanders, bem também, field goal, voltou a acertar. No último jogo aí não tinha sido muito bom. Não gostei nada da linha ofensiva. Para mim, o Jesse Davis, uma merda. O Michael Deaton, inexplicável. O Kilgore, que falou tanto que mal do tank, ele foi um dos principais que contribuíram para a gente vencer o Tank Ball. Jogo bem ruim mesmo. Acho que o melhor jogador hoje da linha ofensiva de Miami, a gente nem sabe nem pronunciar o nome, que é o tal de Evan Bum. Não sei nem falar o nome dessa desgraça. E é isso aí. Miami vai ser 0-16 mesmo, como o Vitor disse. E torcedores de Miami, vamos prestar atenção no garoto de Alabama aí.
Jogamos aqui na mesa aqui, que eu vi muita galera no Twitter falando isso. Vocês acham que ontem com o X-Van Howard a gente ganhava aquele jogo?
Ah, ganhava. Com certeza.
Eu não tenho a menor dúvida. Eu com certeza ganhava. A comida de rabo que deu o McLaurin ontem no acho que foi no Jamal Wiltz, né, no primeiro touchdown, foi feio. Mas foi feio, né? O drible que ele deu no cara já na end zone, nossa, ele recebeu sozinho aquela bola.
É de cabaça, né?
É
o cortezinho que um corner, não precisa nem ser de elite não, que um corner bom, um corner 2 não toma.
Exatamente, então assim, foi feio, e eu acho que com o Howard, não só naquele lance, mas outros lances durante o jogo, você vê que realmente faltou a presença de um cara ali para falar, olha só, você não vai ficar lançando para cá não, né? Aqui tá coberto, ainda mais sendo um quarterback do nível do Case Keenum, né? Que é um quarterback fraquíssimo. Então, o Case Keenum teve um jogo razoável, especialmente no seu início, muito por conta da fragilidade, da defesa do Miami Dolphins, da secundária dos Dolphins sem o Xavier Howard. Então, acho que esse foi o jogo certo para ele não jogar. Então, acho que agiu certo aí a comissão técnica, descansou mais uma semaninha, né? Ele não tem nada, gente, não é preciso ficar preocupado, tá? Ele não tem nenhuma lesão grave. Né, colocaram ele no injury report só para dizer, olha, tá com uma lesãozinha aqui, tá com um probleminha aqui, e ok, ficou inativo durante o jogo, volta a treinar essa semana normalmente, e provavelmente deve jogar a próxima partida contra o Buffalo Bills. Vitor, quer falar um pouquinho do jogo, Vitor? Ou passa pro próximo tópico? Vitor, tá ouvindo? Vitor, tá aí? Bom, não tô ouvindo. Vitor, caiu. João, vou passar pro próximo tópico, tá? Vitor, tá aí?
Valeu.
Alô, Vitor?
Acho que o Vitor voltou.
Oi.
Então... Quer falar não, sobre só, o jogo?
Não, eu só queria falar só uma coisa rapidinho
então,
sobre o...
Então peraí um segundo.
Vocês estão me ouvindo?
Tô. Beleza. Só pra facilitar a edição lá do Jailson. Vitor, então quer falar alguma coisa sobre o jogo? Fica à vontade.
Não, era só isso. Eu só queria entrar rapidinho sobre essa questão do IA, que eu vi uma galera falando do... Nossa, o X-Van Howard botaram o cara pra não ganhar o jogo. Tudo bem, a gente realmente botou o cara pra não ganhar o jogo. Isso é uma verdade, isso todo mundo sabe. Mas quando o New England faz isso, com 300 mil jogadores, ninguém questiona. Cara, o Gostkowski não tá machucado, todo mundo sabe disso. A porra do kicker tava lá errando field goal todo jogo, aí arrumaram um injury reserve pro cara e meteram um outro kicker e pronto. Quando o Bill Belichick faz uma putaria dessa, aí ninguém fica, porra, tudo bem, não sei o que. Quando é o Miami, cara, o Miami tá, pelo menos tá sendo sincero. Porque quando vira o cara lá, todo mundo fala, porra... O cara tá bom. Quando o Patriot faz isso, aí tudo bem, é o certo. O Bill Belichick é o cara inquestionável. Todas as ações safadas dele só são certas, e quando os outros fazem, tá errado. É que é um crime inafiançável. Então era só isso, cara. Pelo menos a gente tá sendo... Dentro dessa sujeira que é a NFL, a gente tá, pelo menos, tá sendo sincerão, porra. Era só isso que eu queria falar. A gente pode seguir.
E aí eu vou pra um tópico... Vou sair um pouquinho do futebol americano, mas vou ficar ainda no Miami Dolphins. E é muito curioso isso para vocês. Eu vou trazer isso aqui para o debate pelo seguinte. Como a organização Miami Dolphins, ela está numa direção muito bacana, ela está numa direção muito... vocês vão ouvir o nome Miami Dolphins em tudo que é... de tudo que é lado. Vocês vão ouvir muito o nome Miami Dolphins sendo divulgado, não só no futebol americano. Isso é um imenso trabalho que está sendo feito pelo dono da equipe, Steven Ross, especialmente pelo CEO da equipe, o Tom Garfinkel. Tá? O Miami Dolphins acabou de fechar um acordo com a Fórmula 1 e o entorno do Hard Rock Stadium será o novo Grand Prix dos Estados Unidos a partir de maio de 2021. Provavelmente uma das primeiras corridas da temporada da Fórmula 1. Por que, que isso é legal, Rafa? Ah, porque é o seguinte, divulgação do nome. Agora, a Fórmula 1, que não tem muita penetração nos Estados Unidos, ela vai passar a ter um peso maior, a corrida vai sair, as corridas nos Estados Unidos de Fórmula 1 sempre foram disputadas no Arizona, em Detroit e tal, e nunca teve muita... O americano nunca ligou muito para a Fórmula 1. Eles gostam muito da NASCAR, né? Já repararam que a seleção brasileira volta ao Stadium. Grandes jogos, Real Madrid e Barcelona, lá no Hard Rock Stadium. Super Bowl desse ano, dessa temporada, vai ser aonde? Hard Rock Stadium. O Miami Open de tênis foi aonde? No Hard Rock Stadium. Final do College, Hard Rock Stadium. Então, assim, o nome Miami Dolphins vem crescendo muito de peso. A organização Miami Dolphins vem encorpando muito. A partir de 2021, vamos ter um novo centro de treinamentos, muito mais moderno, próprio do Miami Dolphins, e não alugado, como é hoje, numa universidade próxima ao estádio. Um acordo que vai gerar, por ano, $400 milhões ao Miami Dolphins, ao bolso do Steven Ross. Ah, mas ele está enchendo o bolso de dinheiro, o que o Dolphins tem a ver com isso? É dinheiro dele para ele gastar na equipe de futebol americano. Vocês acham que sai da onde esse dinheiro? É do bolso do cara. Ah, $114 milhões no Adam Kansu. Foi ele que pagou. Né? Então, assim, é importante ele ter dinheiro. Quanto mais dinheiro esse infeliz tem, mais ele gasta na equipe. E ele gasta mesmo, tá? E vocês ouviram a declaração do Chris Greer dizendo que vamos ser relevantes na free agency, na próxima free agency. Vão abrir o bolso. Pô, e não é maneiro, vocês não sentem orgulho, né? Quando tem um Barcelona e Real Madrid no Hard Rock Stadium, quando vem aquela visão do campo lá de cima, aquele estádio lindo, pô, não dá um orgulho do cacete?
Rafa.
Diga.
Só pra falar aqui, o jogo do Brasil, teve agora Brasil e Colômbia, que foi no Hard Rock Stadium, todo mundo acompanhou, viu que foi no estádio do Miami Dolphins, estava acompanhando com alguns colegas meus, o jogo de perto. Eles, porra, que estádio maneiro e tal, que não sei o que. Virei e falei, pô, estádio do Miami Dolphins, tal, time da NFL. Então, acho que é bom a galera ficar ciente disso. E também aí, eu tive um fato curioso nesse jogo do Miami Dolphins, que foi o próprio Galvão Bueno explicando quem foi Dan Marino. Não sei se vocês repararam, e quem não viu, põe no YouTube aí, que consegue baixar. Foi interessantíssimo, o próprio Galvão Bueno é um ícone do jornalismo brasileiro, falando aí do grande quarterback do Miami Dolphins, Dan Marino. Acho que é bem interessante.
Esse é o grande ponto. É por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. Na hora vocês devem ter pensado assim, pô, Rafa tá viajando, falando de Miami Dolphins e Fórmula 1. Olha o ponto interessante aí que o João acabou de trazer. É a divulgação do nome Miami Dolphins, Miami Dolphins. Isso vai chegar no Brasil cada vez mais. A Fórmula 1 é muito forte no Brasil, né? Mesmo sem brasileiro na Fórmula 1, a gente teve aí década de 80 e década de 90 e anos 2000 muito forte de brasileiros na Fórmula 1, com Piquet, com Senna, com Rubinho, com Massa. Então, a Fórmula 1 tem um peso, sim, muito grande no Brasil. E aí a gente vai bater Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins, já com jogo de seleção brasileira, o Galvão Bueno já falando. Mal ou bem, tem o Duzão lá tirando uma fotinho com o Neymar. Não é nada, não é nada? Já é alguma coisa. E aí, Vitu, vou colocar você agora aqui. Fórmula 1, tênis e seleção brasileira, e Barcelona e Real Madrid, não sei o quê. Já imaginou quando o nome do Miami Dolphins estiver em voga? Por conta disso tudo, e a gente tiver um time disputando alguma coisa na NFL, olha o nome do Miami Dolphins onde é que vai parar, Vitor.
É, exatamente, cara. Acho que a galera acha que o NFL é uma coisa muito maior do que só 32 franquias e tal. Tem toda uma marca, todo... A gente sempre fala isso, cara. Por que que o Browns hoje tem jogo em horário nobre? É porque conseguiu fortalecer a marca dele. Eles fortaleceram uma marca que é uma merda, que é Cleveland, que não tem esporte. Cleveland foi conhecido por causa de LeBron James. E conseguiu por causa do seu quarterback. Então, o Steven Ross, acho que a gente... isso é até um pouco além do campo, né? O Steven Ross é um cara que eu vejo muita gente baixando a porrada. Que realmente, talvez, ele valorize muito mais a faculdade que ele estudou do que o time de NFL que ele comprou. Mas, pô, até o cara, uma vez, ele deu chega. A galera pode ter total certeza que o Greer tem o aval do Ross. Então, o Ross, ele quer fortalecer a marca dele o máximo que ele puder. Porque se ele não é um torcedor do Miami Dolphins, como eu, você, o Rafa, que tá ouvindo a gente aqui, ele é um cara que gosta pra cacete de dinheiro. Ele é um bilionário que ele quer ter mais dinheiro. E como é que ele vai ter mais dinheiro? Não é só fazendo joguinho de Super Bowl. Ele tá criando um entorno, todo um complexo, botando todos os holofotes em cima de Miami. Miami é uma cidade que tem muitos brasileiros, tem muitos latino-americanos. E até o estado inteiro da Flórida, o Rafa que morou em Washington, ele pode até falar melhor, é visto até com certo preconceito, assim, pelo restante do país. Então você conseguindo jogar todos esses holofotes pra cima do seu estado, da sua cidade, você fortalece tua marca. Você fortalece tua marca no nível mundial. Então o Ross, por esse tempo, pô, realmente o cara demorou muito, ele comprou essa franquia, acho que tem mais de 20 ou 30 anos, e agora que ele tá fazendo essa parada virar uma coisa realmente rentável. Então acho que a gente parece uma coisa boba, porra, o que que Miami ganha com carrinho de Fórmula 1? Cara, ganha muita coisa, você tá movimentando a cidade de Miami o ano inteiro. Você movimenta a cidade, você movimenta a torcida, você movimenta tudo, cara. Dinheiro gera dinheiro e gera marketing e gera publicidade. É isso que a gente precisa. A gente não precisa só ganhar títulos, a gente não precisa só ganhar torcida, a gente precisa botar gente no estádio, precisa aquecer a marca Miami Dolphins, a cidade de Miami e tudo. Miami não pode ser conhecido só pelo Miami Heat, tem que voltar a ser conhecido por causa do Miami Dolphins e tem que voltar, e o estado da Flórida tem que voltar a ser conhecido por esporte, cara. A Flórida tem que parar de ser um estado pra nego ir pra praia, tem que se virar realmente um estado de esporte.
Bingo, é isso. O estado da Flórida hoje, ele é conhecido pela galera que quer festejar, né? Que quer bagunça. 80% dos idosos aposentados nos Estados Unidos vão morar em Boca Raton. Isso é piada nos Estados Unidos, né? Os aposentados vão tudo morar lá. Os aposentados com dinheiro vai tudo para lá. O que faz o Steven Ross? Steven Ross vem fazendo com que o Miami Dolphins, e não só Miami, não só Miami-Dade, o condado de Miami-Dade, mas especialmente o entorno do Hard Rock Stadium, vira um grande centro esportivo da Flórida. E isso tudo engrandece o nome Miami Dolphins. Porque a corrida, por exemplo, Fórmula 1, estava sendo estudada para ser em South Beach ou no centro de Miami. Quem conhece ali downtown, Key Biscayne, aonde fica próximo o estádio do ginásio do Miami Heat, seria ali. Mas aí a associação de moradores reclamou, e não sei o quê, muito barulho, muita confusão, muita gente, não vai dar, e não sei o quê. O Steven Ross falou assim, vem cá que eu arrumo isso aqui no entorno do meu estádio. E aí, visão aérea, é o Hard Rock Stadium, com a marca do Hard Rock Stadium, com o nome do Miami Dolphins, circulando o mundo inteiro. O nome do Miami Dolphins circula agora no meio da Fórmula 1. O nome do Miami Dolphins circula agora no meio do tênis com o Miami Open, que é um dos principais torneios de tênis do mundo. O nome do Miami Dolphins será levado também no Super Bowl desse ano, não da maneira como a gente gostaria, evidentemente, mas teremos mais um Super Bowl em Miami, Jogos de futebol, seleção brasileira, grandes equipes do mundo jogam no nosso estádio. E aí o nome do Miami Dolphins está sendo reconstruído de novo, com força. Falta só arrumar o time e a gente está nesse caminho. A reconstrução está sendo feita enquanto estamos falando aqui. E isso é importante, gente. Vamos ter um time com nome de novo para nos orgulhar dentro e fora de campo. Você vai estar vendo um jogo de Fórmula 1, imagina uma corrida de Fórmula 1 com alguém aí, como o João falou, vai estar com tua namorada, vai estar com teu pai, com a tua mãe. Nossa, tem um estádio de futebol no meio da corrida, no meio da pista? É o estádio do meu time de futebol americano. Porra, bate no peito e fala, caralho. Aí você tá vendo um jogo de tênis, nada a ver, né? Pô, mas tem um estádio lindo ali do lado das quadras de tênis. Sim, é o estádio do meu time de futebol americano, o meu Miami Dolphins. E a final do tênis é dentro do estádio, tá? Pra quem não sabe. As outras quadras são no estacionamento, né? Um estacionamento pequenininho, cabe 25 mil pessoas, 25 mil carros ali naquele estacionamento. Igual o Maracanã. Puta merda, isso é uma vergonha. Igual o Maracanã. Maracanã não tem nem estacionamento, tá, gente? Quem quer estacionar no Maracanã, estaciona na UERJ, que fica do lado. Tem 4 mil vagas. Enquanto isso, o Hard Rock Stadium tem 25 mil vagas. Quando eu fui lá, eram 25 mil vagas a R$20 cada vaga. $500 mil por domingo. Só domingo de jogo. O homem sabe ganhar dinheiro ou não? Pois é. Tudo é dinheiro. E todo dinheiro que entra no bolso desse homem é dinheiro para investir no Miami Dolphins. O cara sabe ganhar dinheiro, o cara sabe investir. Olha a nossa marca explodindo. Olha o nome do Miami Dolphins sendo cada vez mais divulgado no mundo. Vocês acham que isso é pouco? Imagina a hora que a gente tiver um time que corresponda à história que sempre tivemos. Esse é o ponto. Vou me despedindo aqui, quero ouvir as palavras finais aí do Vitor. Fala, Vitor, sua despedida, querido.
Primeiramente, vou mandar um abraço para alguém que a gente sempre fala aqui, mas tem tempo que a gente não manda um alô, pro Jailson, nosso editor, que a galera realmente tá elogiando pra caramba o nosso programa, e a gente também deve ao Jailson, que tem feito trabalho aí nos bastidores, legal pra caramba com a gente. E o outro abraço é pro Brasil, né? O Brasil está de luta agora com o fim da monarquia, já que Fernanda Souza e Thiaguinho se separaram. Então fica a torcida aí de todos que Michel Teló e Tati Feitosa mantenham-se unidos e prósperos e com muito amor. Abraço.
Meu Deus do céu. Eu ouvi isso mesmo? Tá bom. João, sua despedida, querido.
É, galera, então vou falar uma coisa aqui que nem o Rafa, nem o Vitor sabem, né? Acho que é até triste falar isso aqui agora, foi tanto tempo aqui com a galera aqui. Hoje tô me despedindo do podcast, é bravo, velho. Não sei nem como falar isso aí, porque pra mim é foda, cara. Eu gosto de fazer isso aqui, gosto de conversar aqui, tá aqui, falar sobre NFL, Miami Dolphins, pra mim é sensacional, mas minha vida hoje não permite mais, não vou ter mais tempo nenhum. Graças a Deus, Deus me abençoou em passar num concurso aí. E agora, pelo menos em um ano e meio, eu vou ter que viver em prol disso. Mas pode ter certeza que eu vou sempre estar acompanhando vocês, conversando sempre. E que não seja apenas uma despedida, né? Seja até um até logo. Mas é complicado, mas tamo junto sempre, galera. Valeu.
E essa bomba aí agora, Vitor? Que porra é essa?
Eu ia te perguntar, ele falou isso contigo?
Porra nenhuma, tô sabendo agora.
Então, pô, eu nem comentei nada, não deixei pra falar no final do podcast mesmo. Entendi. Até pra não estragar o clima do podcast.
Ah, não estragou não, pô.
Imagina, tá todo mundo bemzão aqui, tá maneiro aqui o clima. É, tá maneirão, olha lá. Essa temporada não podia ser mais tank do que isso, né?
Caralho, perdeu o especialista de draft no ano que a gente vai falar de draft na temporada. Bom demais.
Mas assim, tem um lado bom da questão, o lado pessoal do João. A gente acompanhou alguma coisa desse concurso que o João fez e a evolução pessoal desse menino que tá comigo lá no Twitter, acho que o Twitter agora chegou a 2.400 seguidores, eu acho que Vitu e João foram os 100 primeiros, estavam entre os 100 primeiros. Então, criou-se aí um laço de carinho, de amizade, de respeito, de consideração. São meus dois irmãos, né? O Vitu costumava brincar comigo, me chamava de chefe. Eu falei, chefe é o caralho, vocês são meus irmãos de Miami Dolphin. E ver essa vitória do João é... A gente perde de um lado, mas a gente ganha muito mais do outro. Parabéns, João. Foi uma surpresa, a gente não sabia. Eu não sabia, Vitu não sabia, a gente não foi armado. A gente está bolado aqui, mas feliz pela vitória pessoal de uma pessoa querida, de uma pessoa amiga. Então, parabéns aí, João. Vitória, sucesso, sempre, daí para cima.
Agradeço aí, pô, vocês dois aí, sempre junto aí, galera. Nós queremos uma amizade mesmo, como a gente sempre fala aqui. Conversamos quase todos os dias lá no WhatsApp. Realmente eu vou sentir muita falta mesmo, porque isso aqui é uma coisa que gosto muito de fazer, gosto de interagir com as pessoas no Twitter, mas infelizmente eu não vou ter tempo hábil para poder continuar da mesma forma aqui. Podem ter certeza que eu vou continuar acompanhando vocês sempre, e a amizade é daqui até pro resto da vida, isso aí vocês podem ter certeza, galera, tamo junto sempre.
E eu vou te pedir falando duas coisas. Primeiro, com relação ao nosso querido editor Jailson. Jailson está impossível, né? 5 vitórias e nenhuma derrota. Seu São Francisco 49ers, impossível. Eu tô cheio de jogador do 49ers no meu fantasy. Jailson tá demais, hein? Jailson tá rindo agora, né? Editando o programa, sorrindo. Que maravilha. A segunda coisa para minha despedida. Para alegria de alguns, Tua Tagovailoa lançou sua primeira interceptação no ano, depois de 7 jogos. Tem gente que tá achando bom isso, né? Pra vocês, meu querido, vão a merda. Então é isso aí, galera. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho. Obrigado a todos pela consideração. Meu muito obrigado aos mais de 50 programas ao seu lado, João. Muito obrigado de coração por toda sua dedicação, por todo o seu carinho com o Finscast. Vai estar sempre de portas abertas para você. Obrigado, Vitu. Obrigado, galera. Valeu, a gente volta até a próxima semana. Um abraço e fim. Zato.